Senhores deputados, estamos em condições de decidir aqui algumas questões no ponto 1 de informações essas questões relacionam-se com a baixa de um projeto na especialidade, que é o projeto 1221 do Bloco. A minha sugestão era, ou criamos um grupo de trabalho para o caso, e aí poderá haver um arrastamento, ou fazemos a minha sugestão era enviarmos, portanto, esta especialidade para o grupo de trabalho da Lei de Bases, e como existe há uma parte que há uma base que fala no tema das taxas moderadoras, até para que não haja discrepâncias entre uma parte e a outra. Mas aí o Bloco e o deputado Moisés Ferreira têm de equacionar e ver o que é que acha, que se não, isto é muito simples, constituímos um grupo de trabalho para a especialidade. E depois temos três projetos na generalidade, que é o 1229 e o 1230, que é a dispensa de medicamentos e aqui cabe ao CDS estes dois
são dois do PCP.
O 29 versa, portanto, estabelece o regime de dispensa de medicamentos antipsicóticos no Serviço Nacional de Saúde, e o 1230 regula a dispensa gratuita dos medicamentos a cidadãos maiores de 65 anos. Portanto, cabe ao CDS. E depois temos o 1231, sobre taxas moderadoras do PCP, que é na generalidade, e calha, portanto, distribuída é ao PEV. Portanto, temos de informar o PEV que tem esta coisa. E depois sobra aquela parte que, pronto, não é preciso dizer-me já, mas tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Sobre a especialidade desse projeto de lei que foi aprovado em generalidade, já em plenário, o receio que temos é que falta pouco tempo para o final da legislatura, não é? E com a constituição de um novo grupo de trabalho, o arranque, etc., é capaz de não termos, para sermos muito pragmáticos, grande tempo útil para o fazer. E, portanto, eu creio que restariam aqui realmente duas soluções. Uma poderia ser essa, de enxertar esta especialidade num grupo de trabalho já em funcionamento, o que pouparia logo tempo na constituição do grupo de trabalho, etc. Ou então fazê-lo em plenário da Comissão, fazer a especialidade em plenário da Comissão, fixando os prazos, que são normais, não é? Para se quiser fazer audições, se quiser fazer alterações, uma ou outra coisa. Parece-me, muito sinceramente, na minha opinião pessoal, o mais viável, uma das duas. Criação de um grupo de trabalho, parece-me, do ponto de vista de tempo e de calendário, inviável, bastante inviável.
Não sei se algum dos senhores deputados quer sugerir. Sim. Faz favor, Sr. Deputado da Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Percebendo atendendo ao período e ao calendário em que estamos e o tempo escasseia, efetivamente, acho que a questão mais pragmática é que esta discussão seja feita em reunião plenária da Comissão. Eu percebo a sugestão que o Sr. Presidente faz de colocar esta questão na Lei de Bases da Saúde, mas estamos a falar de uma iniciativa que não tem a ver, não é da Lei de Bases da Saúde. É verdade que na Lei de Bases da Saúde, em rigor, foi aprovado indiciariamente propostas relativamente às taxas moderadoras, mas o projeto do Bloco vai um bocadinho mais longe do que aquilo que está previsto nessa proposta. Nada contra que se prossiga este processo legislativo nesse grupo de trabalho, mas aqui há questões práticas também a tomar. Primeiro temos que acabar o processo da Lei de Bases da Saúde e depois é que começaríamos a fazer o processo das taxas moderadoras. E, efetivamente, nós temos ainda algum trabalho a fazer relativamente, e se me permite, Sr. Presidente, faço mais uma vez o apelo, relativamente ao texto que foi, que resultou das votações iniciárias, e temos já uma reunião no próximo dia 2, pós-plenário, precisamente para isso, e, portanto, não é matéria fácil, não é? Porque há ali, efetivamente, algumas bases em que foram aprovados mais do que uma proposta apresentada por diferentes grupos parlamentares e que agora é preciso harmonizar o texto e, portanto, na próxima semana, por exemplo, já não poderia ser feito esta discussão deste projeto de lei do Bloco de Esquerda. E, portanto, sem prejuízo de outros entendimentos, parece-me efetivamente que em termos mais práticos seria marcarmos na comissão, na reunião de plenária da comissão, aliás, como algumas comissões já o fazem. Eu lembro que a primeira comissão tem a maior parte dos processos legislativos a decorrer deste modo e mesmo a comissão do ambiente só em situações muito específicas é que criam grupos de trabalho, e era isto que eu gostaria de colocar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Sra. Deputada, faz favor.
Eu ia manifestar as preocupações que a deputada Carla Cruz já manifestou. Eu julgo que são coisas diferentes uns termos e outros. Acho que o mesmo universo pode tratar de uma coisa e de outra, mas também acho que se assim for, só faria sentido ser em momento posterior, não é? Dando prioridade àquilo que é a agenda de trabalhos. Nesse sentido, pode ser no quadro do plenário da Comissão, dentro das hierarquias que têm estado a ser definidas, mas também vejo que a Comissão tem aqui uma agenda, portanto, pesada para conseguir cumprir todo este calendário, mas de outro modo não estou a ver como é que se conseguirá.
Obrigado. Eu penso que ficará, e a maioria já deu a sua opinião, e acho que dentro das duas soluções que havia, pronto, ficará no plenário da Comissão e agendaremos, comunicaremos os prazos para indicação de audições, de ouvirmos também de alterações. E marcaremos também aqui para nós, no fundo, se me é permitida a palavra, enxertaremos aqui na nossa, no que já temos previsto, porque já várias vezes falámos na possibilidade de fazermos também aqui em plenário, e já temos feito em plenário também, quando são coisas mais pequenas e tem menos audições, e quando as leis carecem de menos trabalho. De trabalho de casa, no fundo. E, portanto, poderemos.
Para propostas para audições.
Tentamos dar aí uma semana, propostas de alterações e de audições.
Audições,
pelo menos até ao fim desta semana.
Esta semana?
Se calhar, até sexta-feira, a proposta entregava-se, nós faremos propostas de audições. E depois faremos a seguir as audições e propostas de alteração a seguir. Portanto, teremos de aliviar aqui um bocado e apertar alguns prazos para conseguirmos. Sim, mandaremos um mail a pedir tudo isso. Pronto, estas eram as informações que tinha. Pronto, pedia mais uma vez, todos nós temos o nosso ponto de situação sobre as várias incumbências que cada grupo parlamentar tem e os seus deputados. Pedia só que em relação às petições e relatórios que fôssemos celos na entrega para podermos fechar o máximo. Temos até dia 17 de julho, que é o plenário é 17 de julho, não é? O último?
O plenário é
19 de julho, portanto teremos até aí dia 17, que é a última reunião da Comissão, para fechar tudo o que tivermos, e era importante que termos minimamente a nossa casa arrumada. Passava então, se não houver mais informações, passava ao ponto 2, e o ponto 2 é apreciação e votação das atas 172 e 173 relativas a 12 e 19 de junho, quem tem sugestões, alterações, correções, não havendo, passava à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 3, sendo que informava desde já que, portanto, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, pediu o adiamento do ponto 4. Discussão e votação do parecer relativo ao relatório de 2017 sobre a situação de acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. Portanto, ficava adiado para a próxima reunião. E passávamos ao ponto 3, discussão do projeto de resolução de 2190 do Bloco de Esquerda sobre o alargamento da disponibilização gratuita de terapêutica do sistema de perfusão contínua insulina a indivíduos maiores de 18 anos e do projeto de resolução 2211/13/4 do PCP, remendo ao Governo que alarga com participação do sistema de perfusão contínua de insulina CPCI para controle de diabetes mellitus para os maiores de 18 anos. E dava a palavra deixar ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para apresentar e depois a seguir à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto que o Bloco de Esquerda apresenta vem já no seguimento de outros que foram apresentados nesta legislatura. Em 2016, o Bloco apresentou um projeto para que as chamadas bombas de insulina, para simplificar, para que as chamadas bombas de insulina pudessem ser distribuídas gratuitamente a todas as crianças e jovens em idade pediátrica. Entretanto, esse projeto foi alterado no sentido de ser, numa primeira fase, distribuída de forma gratuita a todas as crianças até aos 10 anos e crianças com diabetes tipo 1, obviamente, e que se classificassem, que fossem elegíveis para a utilização deste dispositivo. E depois esse alargamento foi feito faseadamente em 2017 para os 10 anos, em 2018 para os 14 anos, em 2019 até aos 18 anos. E, portanto, neste momento e até ao final do ano, garantiu-se que todas as crianças e jovens em idade pediátrica com diabetes tipo 1 podem ter acesso de forma gratuita a uma bomba de insulina. Quais são as vantagens disto? As vantagens é, primeiro, o acesso a este dispositivo, que é, no caso, não ser comparticipado, um dispositivo caro e que poucas pessoas poderiam adquiri-lo. Segundo, é que este dispositivo, chamado vulgarmente de bombas de insulina, é um dispositivo muito útil, principalmente para quem tem diabetes tipo 1, porque permite um maior controlo dos níveis de glicose e, portanto, permite evitar episódios de hiper e de hipo. O que quer dizer que, no imediato, permitem maior qualidade de vida às crianças e aos jovens e, a médio e longo prazo, permitem também reduzirem muito as comorbilidades que estão associadas à diabetes. Nós sabemos que a diabetes tem imensas comorbilidades associadas, desde problemas de visão até problemas cardíacos, renais. Basta pensar que a diabetes é a principal causa não traumática de amputações, por exemplo, é uma das principais causas de cegueira, representa uma perda significativa de anos de vida para quem vive com diabetes há muitos anos, e a melhor forma de evitar estas consequências é ter os níveis muito controlados. Nós estamos a falar de diabetes tipo 1, não estamos a falar de diabetes tipo 2, que é ligeiramente diferente, portanto a tipo 1 é insulinodependente, e as bombas de insulina permitem o controlo dos níveis e, portanto, permitem também que no futuro menos complicações derivadas da diabetes. Eu creio que toda a gente faz um balanço positivo do alargamento das bombas de insulina para as crianças e jovens até aos 18 anos, no imediato, e tendo sido já alcançado este objetivo durante o ano de 2019, aquilo que nós propomos agora é que então se dê um novo passo, que é o do alargamento da dispensa gratuita a todas as pessoas com mais de 18 anos que sejam elegíveis também para este dispositivo. Nós sabemos que muitas vezes é um dispositivo que é mais fácil ser logo introduzido na infância para que as crianças se habituem a viver com ele, que não é tão fácil ser introduzido no dia-a-dia já quando a pessoa é adulta, mas a verdade é que existem adultos que vivem com diabetes tipo 1 e que querem também ter acesso a este dispositivo e, efetivamente, os preços não comparticipados são uma barreira muito grande. Portanto, aquilo que nós propomos é isso, que é, tendo feito já o passo de distribuir gratuitamente até aos 18 anos, agora se deu um novo passo, que é distribuir gratuitamente para além dos 18 anos a quem seja elegível e a quem queira, obviamente, aceder e incorporar este dispositivo no seu dia-a-dia. Muito obrigado.
Obrigado. Dava agora a palavra à senhora deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PCP apresenta este projeto de resolução na senda daquele que tem sido o trabalho que o grupo parlamentar tem feito nesta área e, designadamente, o contributo que tem dado para que este sistema de perfusão contínua de insulina, ou vulgarmente conhecido também por bombas de insulina, seja alargado ao maior número possível de doentes com diabetes tipo 1. Já aqui foi dito, e não vou repisar novamente, mas de facto houve um caminho que foi feito no sentido de alargar este sistema a crianças e a jovens até aos 18 anos, e sistema esse que é tido por diferentes especialistas e recordo só aquilo que a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo referiu, e passo a citar, que a grande vantagem da bomba é que faz uma infusão contínua da insulina, permitindo aproximar os níveis de açúcar no sangue destes doentes o mais possível dos das pessoas não diabéticas, mantendo-as estáveis, com menos hipoglicemia e menos complicações. Ora, estando de facto evidenciada a importância deste sistema para o controlo da diabetes e também para a diminuição das complicações, e são várias as complicações que esta doença traz consigo, arrasta consigo, e tendo em conta que o país fez já, de facto, este caminhar de disponibilização gratuita do sistema de perfusão para crianças e jovens até aos 18 anos, parece-nos efetivamente que, havendo evidência clínica, havendo indicação terapêutica para que as pessoas maiores de 18 anos possam beneficiar deste sistema, e é nesse sentido que fazemos essas recomendações, que o Governo avalie o alargamento e a comparticipação das bombas de insulina aos doentes com maiores de 18 anos, que reúnam efetivamente os critérios clínicos indispensáveis ao uso deste mecanismo de administração e, concomitantemente, porque não basta só alargar, é preciso também que sejam reforçadas as verbas para permitir essa comparticipação dos sistemas de perfusão. Porque recordo que já quando houve a disponibilização para as crianças até aos 10 anos e depois para o alargamento até aos 18, havia efetivamente esta deliberação e esta recomendação, mas quantas vezes nos chegou a informação de que muitas crianças e jovens que tinham indicação para a colocação da bomba de insulina, tal não era possível porque não havia verbas necessárias e suficientes para isso. E, portanto, parece-nos que estas duas matérias têm que estar em sintonia. O alargamento, a avaliação do alargamento e, concomitantemente, o reforço de verbas para que permitir, efetivamente, que todos aqueles que tenham indicação tenham acesso ao mecanismo que nos parece, e não somos nós que o dizemos, são as sociedades científicas, são os médicos endocrinologistas que acompanham estes doentes, que o dizem que têm uma vantagem maior do que os outros sistemas de controlo e de administração da insulina.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado José António Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Estes dois projetos, do Bloco de Esquerda, o projeto 2190 e o do PCP 2211, complementam-se e tem um objetivo único, portanto, é alargar, tornar extensiva todos os diabéticos com critérios clínicos indispensáveis diabetes tipo 1, portanto, e que necessitem tratamento ou alargamento, digamos assim, das bombas de infusão. Até este momento, portanto, têm esse direito os diabéticos tipo 1 até aos 18 anos. A partir deste momento, se isto for aprovado, portanto, isto torna-se extensivo a todos os diabéticos tipo 1 que reúnem as condições para utilizarem estas bombas de infusão. Isto, na nossa opinião, merece ser considerado, uma vez que existem muitos idosos que também são diabéticos e têm problemas na utilização quer das seringas, quer das canetas, para o controle da sua diabetes, e isto, digamos, cria uma infusão contínua de insulina, mantendo a diabetes mais estável nestas pessoas, e nestas idades é sempre tão preocupante como é na idade mais jovem e nos adolescentes. Portanto, da nossa parte não vemos inconveniente que efetivamente isto seja aprovado, quer um quer outro. Portanto, o Partido Comunista Português apresenta, além do alargamento da comparticipação para além dos 18 anos, reforça de facto a necessidade de que haja verbas contempladas no orçamento para que essa comparticipação possa ser atendida, e isso acho que também é fundamental, não é aprovar-se com participação e depois não haver verbas para a sua aplicabilidade. Portanto, da nossa parte, não há nada a opor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado João Marques. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por referir que o acesso ao tratamento com dispositivos de profusão subcutânea contínua de insulina está envolvido no âmbito do Programa Nacional de Diabetes e começou em 2017 com participação até aos 10 anos, 2018 até aos 14, 2019 até aos 18 anos. E que haverá por parte da DGS, tanto quanto sabemos, haveria a perspectiva de se alargar pelo menos até aos menores de, digamos, de 21, até aos 21 anos. Entendemos que os projetos de resolução que estão em cima da mesa e apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, no sentido de alargar, são, como é óbvio, positivos, mas entendemos que eventualmente podem carecer de alguma ponderação ou pelo menos de avaliação técnica por parte da DGS, alguma confirmação. Pelo que, da nossa parte, temos alguma reserva e carece de melhor análise, e ainda estamos a ponderar a respectiva situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri Senet. Tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Já muito foi dito e, portanto, falando no fim, tenho a possibilidade de sintetizar que, com determinadas indicações clínicas, ninguém tem hoje dúvidas de que estes dispositivos de administração contínua subcutânea têm e representam uma mais-valia, nomeadamente em termos de pessoas em idade mais jovem, por razões que já aqui foram apresentadas, não sendo de excluir a possibilidade e o benefício da utilização em idades superiores aos 18 anos. Nós temos, felizmente, e não só em Portugal, mas no caso concreto do nosso país, temos recomendações, temos evidência. Do ponto de vista depois da aplicação prática, infelizmente as coisas não funcionam tão em consonância com o que essas mesmas recomendações dizem. E, portanto, tanto quanto é nosso conhecimento da realidade e testemunhos que nos chegam, mesmo abaixo dos 18 anos tem havido alguns problemas para a aquisição deste aparelho infusor. E, portanto, esperamos também que isso possa ser resolvido. Não sabemos, por razões também de evidência, se há vontade política de alargar para além dos 18 anos a comparticipação e a disponibilização destes dispositivos. E, portanto, parece-nos que os dois projetos são pertinentes e o CDS vai acompanhar as propostas que aqui são feitas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se a senhora deputada Carla Cruz e o senhor deputado Moisés Ferreira têm a palavra.
Sr. Presidente, serei muito breve, mas não posso deixar de registar aqui uma aparente contradição na intervenção do PS. É que o PS diz que a DGS está a perspectivar alargar, pelo menos até aos 21 anos, mas depois diz o grupo parlamentar do PS... podem carecer de fundamento. Precisamos de uma análise mais ponderada destes projetos. Senhores deputados, se a DGS está já a perspectivar o alargamento até aos 21 anos, é porque perspectiva que efetivamente este sistema é um bom sistema para o controlo da diabetes, que tem vantagens para os doentes e, portanto, não estamos a perceber estas reservas e estes motivos de ponderação acrescida. Além do mais, o projeto do PCP é muito claro, desde que reúnam os critérios clínicos. Portanto, não é esta recomendação, não é o PCP que diz agora disponibilize as bombas para todos. Não, aqueles que clinicamente tiverem indicação, e portanto são sempre os médicos e a equipa médica que acompanha os doentes que decide, juntamente com o doente, obviamente, porque o doente tem a liberdade de não querer esta bomba, não querer este sistema. Mas reunindo esses critérios, havendo vantagem clínica para o seu uso, aquilo que nós propomos é efetivamente que se alargue, que se comparticipe, porque os custos efetivamente são grandes e os custos também... não só clínicos, não só individuais da doença, mas também os custos sociais e económicos associados às complicações da diabetes são muito grandes. E se hoje existe um sistema que permite controlar de forma efetiva ou muito melhor a diabetes e as suas complicações, parece-nos evidentemente que o caminho que tem que ser seguido é efetivamente o do alargamento e a da dispensa a todos aqueles que dele beneficiar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito rapidamente, eu creio que o balanço que se faz do alargamento das bombas de insulina até aos 18 anos é um balanço positivo. Positivo já no imediato e creio que será ainda mais positivo quando daqui a alguns anos, quando a médio prazo, nós formos ver a redução das complicações associadas à diabetes, nomeadamente à diabetes tipo 1, porque as bombas de insulina permitiram o controlo dos níveis de glicose. E, portanto, do ponto de vista técnico, já não há dúvidas sobre a importância destes dispositivos. A dúvida que resta aqui é saber do ponto de vista político e de vontade política para o alargamento da dispensa gratuita destes dispositivos. Aliás, lembro que, por exemplo, em 2016, quando foi aprovado um projeto de resolução aqui e que se tornou resolução da Assembleia da República e que levou depois a que o Governo até emitisse na altura um despacho para a comparticipação e distribuição gratuita das bombas de insulina até aos 18 anos de forma faseada. Esse projeto foi aprovado aqui na Assembleia da República, nos mesmos moldes que estes estão a ser apresentados, que esperamos que estes sejam aprovados. E não houve, que se saiba, nenhuma contrariedade por parte da Direção-Geral de Saúde, pelo contrário. Até houve um apoio técnico a estas normas políticas. E, portanto, o que se está aqui a discutir é se há vontade política ou não. Nós achamos que deve existir vontade política neste sentido, até porque o alargamento para os 18 anos mostrou ser positivo. E por isso, feito esse caminho, nós agora esperamos que haja o alargamento para lá dos 18 anos e é isso que está aqui em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado. E com esta intervenção concluímos aqui a discussão do ponto 3. O ponto 4 foi adiado, como já foi referido, e passamos ao ponto 5, discussão e votação do requerimento do PCP, que solicita a audição do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a propósito do encerramento dos serviços de urgência de 4 hospitais da região de Lisboa durante o período de verão. Dava a palavra à senhora... Os três requerimentos que temos são todos, se calhar, podemos... E depois, eu apresento já o ponto 6, que é a discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que solicita a audição da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, dos diretores da obstetrícia da maternidade Alfredo da Costa, do Hospital de Santa Maria, do Hospital de São Francisco Xavier e do Hospital Fernando da Fonseca e da Senhora Ministra da Saúde, sobre o possível encerramento rotativo das urgências da obstetrícia na região de Lisboa. E discussão e votação do requerimento do PSD, que solicita a audição da Ministra da Saúde, do Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e do Bastonário da Ordem dos Médicos sobre o encerramento das urgências obstetrícias durante o verão num esquema de rotatividade da Maternidade Alfredo da Costa, do Hospital de Santa Maria e do Hospital de São Francisco Xavier e do Hospital Amadora Sintra. Eu começava por dar, e se há acordo, pelo que existe, de discutirmos estes três pontos da Ordem de Trabalhos em conjunto, porque eles são os mesmos e são complementares, e dava desde já a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz do PCP, depois ao Sr. Deputado Moisés Ferreira e em seguida ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que todos os senhores deputados tiveram já conhecimento atempadamente do requerimento. O requerimento do PCP foi apresentado na sequência da informação que foi tornada pública semana passada, na quinta-feira, dia 20, que os quatro serviços de urgência dos hospitais de Santa Maria, São Francisco Xavier e Amadora Sintra e a Maternidade Alfredo da Costa iriam funcionar de forma rotativa, sendo que esse encerramento ocorreria devido à falta de médicos especialistas em obstetrícia e anestesistas. Após este conhecimento desta informação, já foram tornadas públicas outras informações complementares, tendo ocorrido esta semana reuniões na Administração Regional de Saúde, mas efetivamente mesmo as informações que foram tornadas públicas após a reunião que ocorreu esta semana na Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo adiançam no entender do PCP mais razões para que a Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo venha a esta Assembleia e a esta Comissão prestar esclarecimentos. Não só sobre o modo como vai funcionar este sistema, aliás, sistema ao qual o PCP tem enormes reservas, porque parece-nos efetivamente que ele não serve as grávidas, as parturientes e os bebés, não serve de facto quem necessita destes serviços e pode efetivamente, no limite, concorrer para o enfraquecimento da resposta pública. Acresce ainda que também é subejamente conhecido que a carência destes profissionais não é de agora, portanto não é do período de verão que esta carência de profissionais acontece. Já acontece há muito tempo, já há vários meses que é conhecida a situação nas diferentes maternidades e a carência destes profissionais e especificamente destas especialidades, e também importa saber, e razão pela qual queremos que a Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo venha aqui prestar esclarecimentos, o que é que foi feito durante este período para se ultrapassar, para contratar os profissionais, quantas vagas foram abertas nos diferentes concursos, quantas efetivamente foram preenchidas, quais eram as necessidades reais que estes diferentes hospitais e serviços tinham, se foram solicitadas à Administração Regional de Saúde, se foram providenciadas ou não foram providenciadas, porque efetivamente, como já aqui dissemos, esta situação não é de agora. É de recordar que relativamente À maternidade Alfredo da Costa, a situação da anestesiologia é conhecida há muito tempo. Em dezembro, no dia de Natal, o serviço não funcionou porque tinha apenas um anestesista na escala e, portanto, o que é que foi feito durante estes 6 meses? Porque estamos a falar de dezembro até junho de 2019, o que é que foi feito e o que é que vai ser feito? Porque entendemos, o PCP entende, efetivamente, que estes serviços devem manter-se em funcionamento, não deve funcionar este sistema de rotatividade, até à semelhança do que já aconteceu estes sistemas de rotatividade nas urgências metropolitanas de Lisboa e as implicações que isso teve e as confusões que se instalaram relativamente à prestação de cuidados de saúde. E por tudo isto, efetivamente, parece-nos importante que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdetejo venha à Assembleia da República prestar esclarecimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Efetivamente, soubemos na semana passada, da possibilidade de encerramentos rotativos de urgências na região da Grande Lisboa, de urgências de obstetrícia, nomeadamente na maternidade Alfredo da Costa, no Santa Maria, São Francisco Xavier e no Fernando da Fonseca, e foi confirmada, aliás, pela própria Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a existência de uma reunião, onde esta hipótese esteve muito vincadamente em cima da mesa, uma reunião entre a ARS e os vários diretores dos respectivos serviços dos respectivos hospitais. E, portanto, esta é, efetivamente, uma hipótese colocada em cima da mesa, que, tanto quanto percebemos, mereceu e originou críticas dentro de quem está, junto de quem está à frente dos serviços destes vários hospitais da região da Grande Lisboa. Mas, mais do que isso, há que perceber não só o que esteve em cima da mesa nesta reunião, e por isso é que o Bloco de Esquerda chama a audição à ARS Lisboa e Vale do Tejo e os diretores de serviço das 4 instituições hospitalares, mas há que perceber também se estas instituições já tinham alertado ou não, tanto a ARS como ao Governo, para esta situação. É porque, efetivamente, parece-nos estranho que uma situação destas seja criada da noite para o dia. Não nos parece muito verosímil que tenha acontecido de repente. E, portanto, há que perceber o que é que foi feito, o que é que foi dito, como é que foi alertado e o que é que foi feito por parte da ARS e por parte do Ministério da Saúde para evitar que se chegasse a uma situação destas de colocar em cima da mesa a hipótese de encerramentos rotativos. Nós sabemos que já há quase um ano, no Amadora Sintra, no Fernando da Fonseca, houve demissões no serviço de obstetrícia por falta de profissionais. Sabemos que há meio ano atrás, no final do ano passado, a maternidade Alfredo da Costa também encerrou as portas para o exterior durante alguns dias, 2-3 dias, pela falta de anestesistas. Portanto, efetivamente, isto não aconteceu agora, num dia de junho, em que foi preciso encontrar uma solução de urgência para responder a um problema que ainda não tinha sido sequer visto ou antevisto. Portanto, há que perceber há quanto tempo é que estas instituições alertavam para a falta de profissionais e o que é que foi ou não foi feito pela ARS e pelo Ministério da Saúde para responder a essas preocupações. E por isso parece-nos importante ouvir todas as entidades que o Bloco de Esquerda aqui chamou. Para além disso, há também que perceber que outras matérias, ou melhor, que outras soluções estão em cima da mesa para além do encerramento rotativo. Porque o encerramento rotativo parece-nos efetivamente um remendo que em nada acresce ao Serviço Nacional de Saúde, em nada traz de qualidade para o Serviço Nacional de Saúde, e por isso esta não pode ser a solução. E que outras soluções então é que foram colocadas em cima da mesa e que outras soluções então estão a ser exploradas, nomeadamente pelo Ministério da Saúde, é isso que nos interessa saber. Porque aquilo que é preciso fazer é responder a estes problemas estruturalmente. E responder a estes problemas estruturalmente é, óbvio, que é contratar os profissionais que estão em falta. Os médicos especialistas que estão em falta, porque é essencialmente disso que se trata, principalmente duas especialidades em concreto. Não é ver, dentro daqueles poucos que existem, como é que nós os vamos organizar para garantir que pelo menos meio Serviço Nacional de Saúde fique em funcionamento. Essa não é a solução, certamente, e não é a solução que nós queremos. Por isso, aquilo que nós queremos ouvir por parte da Ministra da Saúde nesta comissão é, pondo de lado a solução de encerramentos rotativos, que outras soluções estão neste momento a ser trabalhadas por parte do Ministério, nomeadamente para a contratação de mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde nestas especialidades que são carenciadas no Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Lito, do PSD. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. De facto, aquilo que se está a assistir no que diz respeito à saúde materno-infantil em Portugal é de enorme preocupação. O Partido Social Democrata tinha alertado para esta matéria já várias vezes e mais uma vez na última audição da Sra. Ministra da Saúde. A Sra. Ministra, em nome do Governo, negou qualquer problema a este nível, disse mesmo que não tinha havido qualquer limitação no acesso dos cidadãos a este tipo de serviços, que depois se veio a comprovar que não era verdade, e ocultou deliberadamente ou não, mas ocultou esta informação que soubemos depois no dia a seguir por via da imprensa, do encerramento rotativo dos serviços de maternidade na região de Lisboa. E digo que foi deliberado ou não porque nós não sabemos se a Sra. Ministra sabia e, portanto, ocultou de forma deliberada, ou a ARS tomou a decisão de executar esta reorganização no terreno, encerrando rotativamente as maternidades, sem informar a Sra. Ministra. Seja de uma forma ou de outra, percebe-se que há aqui um desnorte por parte do Governo em quem está a pagar com isto, neste caso, são as grávidas. E está a ser colocado em causa, de facto, aquilo que nós consideramos essencial, que é a segurança e qualidade da prestação de cuidados de saúde. Registamos com agrado que agora o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, apesar de nestes quatro orçamentos que aprovaram nunca terem reforçado, nem terem lutado pelo reforço destas matérias, venham agora falar sobre esta matéria. Se de facto corrigiram em que sede orçamental gostaríamos de saber aonde, porque certamente não estaríamos a viver este momento, e percebemos que há um desnorte absoluto da parte do Governo quando mudam de discurso dia após dia. Porque o problema inicial é porque não havia profissionais de saúde, entretanto já apareceram os profissionais de saúde. E, portanto, o que fica também claro é uma absoluta incapacidade de organização e de planeamento de recursos humanos e de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. É um sinal grave de degradação do Serviço Nacional de Saúde, da sua qualidade, e os gritos de alerta que têm partido, quer dos doentes, quer, neste caso, das mulheres grávidas, quer dos profissionais de saúde, têm sido audíveis, mas não atendidos por parte do Governo. Por isso, subscrevendo a chamada, e que nós também reforçamos, da Sra. Ministra da Saúde e do Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa, Ivaldo Tejo, e, aliás, ainda hoje vem nas notícias que há mais escalas nesta época de verão noutros hospitais que estão em risco. Chamamos também o bastonário da Ordem dos Médicos, que se tem pronunciado publicamente sobre esta matéria, e sendo a Ordem dos Médicos, de facto, o órgão responsável pelo garante também da qualidade da prestação médica no nosso país, é fundamental ouvir a opinião da Ordem dos Médicos sobre o sucedido. É nossa intenção, por esta via, garantir, por um lado, um esclarecimento cabal da Assembleia da República, ultrapassando a tentativa de ocultar esta informação do Governo, por outro lado, garantir um esclarecimento cabal da população e, mais importante que tudo, forçar o Governo a encontrar soluções que sejam condizentes com aquilo que são as necessidades efetivas da população e com a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, que não é aceitável que seja alvo de degradação sucessiva por falta de planeamento e organização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Marques. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Ouvir aqui o PSD intervir Só me, a primeira questão que me levantava era que qual é que seria a dimensão dos gritos de alerta dos doentes e dos profissionais se o PSD tivesse, e o CDS tivessem continuado no governo com a política que estavam a imprimir no Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que o PS tem de fazer nesta legislatura tem sido um reforço efetivamente de profissionais. No caso dos especialistas estamos a falar de mais 1850 profissionais, coisa que é indiscutível, são os números. Agora, o que está em cima da mesa, este problema em concreto, efetivamente carece de uma análise. Mas aquilo que estamos a falar, não estamos a falar em fechar, estamos a falar em reestruturar, estamos a falar de uma forma de reorganização rotativa por falta desses profissionais, que é assumida nestas quatro maternidades. Mas aquilo que se pretende, ao contrário do que foi dito, é assegurar essa mesma segurança na prestação de cuidados de saúde de uma forma rápida e segura, organizada. E por isso mesmo essa reorganização e essa reestruturação. Dizer que o PS, como é óbvio, quer também perceber, mas também não podemos deixar de fazer aqui referência, por exemplo, a este número, a existência de 1.400 médicos obstetras no país com menos de 70 anos, onde apenas 850 trabalham no SNS, e talvez a profundidade da reflexão dos partidos tenha que ser outra, de outra dimensão, e perceber porque é que leva a que, neste caso, 31% destes especialistas estejam no privado, por exemplo, ou que não estejam sequer em Portugal, e perceber de uma forma geral o que é que leva a haver algum desinvestimento nos profissionais no SNS. Porque aquilo que está aqui em cima da mesa e que podemos também questionar é que, do ponto de vista de formação de especialidade, este governo continua a aumentar, no limite daquilo que são as capacidades formativas, as vagas disponíveis para especialidade. Do ponto de vista de vagas abertas para a contratação de especialistas, não têm sido superiores ao número de candidatos, portanto não tem havido um número de vagas abaixo do número de candidatos especialistas a quererem serem contratados pelo SNS, não é por falta de vontade de contratação, mas sim porque não tem havido essa opção por parte também dos especialistas. Agora, em relação a este problema em concreto, somos favoráveis a que estas entidades venham cá, efetivamente, dizer o que se passa e o que é que originou este problema. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Isabel Galrice Neto. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É penoso discutir uma vez mais aquilo que está à vista de todos, que é um padrão que o CDS tem denunciado e que se vem agravando desde o início desta legislatura, em que se confundiu e iludiu deliberadamente, dizendo e afirmando que havia investimento no Serviço Nacional de Saúde, e isso não tem acontecido. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é, por via da responsabilidade do Governo e de quem o apoia, um castelo de cartas que se está a desmoronar, com prejuízo para os cidadãos, com sofrimento e com uma desvalorização sistemática por parte do Partido Socialista, que, além do mais, eu diria até como profissional de saúde, tem o mau gosto de desvalorizar o sofrimento das pessoas e revela uma insensibilidade social que, a nosso entender, é preocupante. E, portanto, quando nós ouvimos pela infinitésima vez o mantra das contratações, eu vou insistir, e também como profissional de saúde, mas como pessoa responsável que tem que conhecer a realidade, que não nos venham a tirar areia para os olhos. Podem-me falar em números de profissionais, eu vou-lhes perguntar quais são as horas de cuidados. Têm que nos dizer quais são as horas de cuidados. Porque os horários, obviamente, depois da transposição das 40 para as 35 horas e das contratações de funcionários em diferentes horários, nomeadamente a meio tempo, não vão dar a mesma carga assistencial, ainda mais quando nós temos
um aumento progressivo de pessoas mais vulneráveis e idosas a ser cuidadas. Portanto, duas mentiras, e é este o nome mesmo, mentiras, que o SNS está melhor, que há mais profissionais. Isto não corresponde à realidade. Mais, se correspondesse então à realidade termos mais profissionais, o que nós tínhamos que perguntar é, com a realidade que está à vista e com mais profissionais, temos lugar para nos interrogar sobre o quê? Sobre a organização ou desorganização, ou falta dela, portanto, e sobre ineficiência de quem não sabe então gerir mais recursos e que tem estes resultados que estão à vista. E isto, de facto, é preocupante, porque a responsabilidade é da equipa governativa. Se as soluções que têm testado até agora não servem, e como já aqui foi dito e muito bem, e o CDS visitou todos os hospitais que estão neste momento a ter problemas na área da obstetrícia, há meses e há mais de 6 meses que estes problemas nos foram sinalizados. E então quem tem responsabilidades governativas fica a ver, desculpem a expressão, os barcos a passar. Não toma outras soluções. Isto não é de quem saiba ter capacidade governativa, é antes de quem é altamente irresponsável e incompetente na governação do país. Os resultados estão à vista e eu vou terminar, Sr. Presidente, dizendo isto. Nós, evidentemente, só podemos acompanhar os requerimentos. De qualquer forma, com algum pragmatismo, nós vemos que em tempo útil, e não estamos aqui para fazer demagogia, em tempo útil poderá ser difícil operacionalizar todas estas audições. E do ponto de vista do CDS, para nós, se é necessário, em alturas de contingência, também, se for preciso, explicaremos como se faz. Em alturas de contingência, criam-se prioridades. E, portanto, para nós a prioridade é ouvir a Sra. Ministra da Saúde a propósito desta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada. Se não virem nada em contrário, eu votava os três requerimentos em conjunto. Não havendo oposição a isso, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu complementarmente a esta aprovação, nós temos uma série de requerimentos para a vinda do Sr. Ministro, além de outros requerimentos. Não é fácil conseguirmos agendar, porque tem de ser uma manhã toda, para vir cá por uma Sra. Ministra, para vir cá por este motivo, teremos de aproveitar para fazer mais 3 ou 4 requerimentos que temos em carteira, sendo que alguns já foram discutidos até na última audição, se me permitem referir esta situação, acho, entre aspas. Portanto, nós vamos fazer um contacto, ver qual é a possibilidade, quais são as datas que a Sra. Ministra terá disponíveis e entre nós também vermos como é que conseguimos fazer esta audição, porque senão perde também a atualidade e partindo com a proposta que a Sra. Deputada, a referência que fez a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto da audição, da importância da audição da Sra. Ministra neste lote de entidades convocadas. Mas faz favor, tem a palavra.
Não, gostava só que o Sr. Presidente, se for execuível agora, nos dissesse, por favor, quais são os requerimentos pendentes para podermos ter uma noção. Para a Sra. Ministra. Pois.
Sra. Ministra, temos um requerimento do PSD, atrasos verificados na realização de exames para doentes oncológicos. Temos um requerimento do PCP sobre informações graves divulgadas sobre as PPPs de Cascais e quais as medidas que irão ser tomadas. Sobre um requerimento do Bloco de Esquerda sobre o comportamento também da PPP de Cascais e da PPP de Louros. Temos um requerimento do PSD não administração de tratamentos para doentes com hepatite C nos hospitais, do SNS. Um requerimento do Bloco sobre o comportamento de entidades privadas gestoras das PPP de Vila Franca de Xira. E um requerimento do Bloco de Esquerda sobre o possível encerramento rotativo das agências obstetrícias de Lisboa. E também a mesma coisa do requerimento do PSD, portanto, e do PCP, falta aqui o do PCP. Ah, não, pediu a Sra. Ministra, está bem, isto é só da Sra. Ministra. Mas, portanto, temos estes temas. irei fazer um contacto e ver, teremos de deixar outras audições para trás e verificarmos, e se for preciso depois dia 17, a título excepcional e pedindo uma autorização ao par, conseguimos fazer aí mais uma série de audições e audiências para conseguirmos pelo menos limpar a casa. Era isto que tinha para informar. Faz favor, senhora deputada.
Presidente, sem prejuízo de estarmos a debatermos muito sobre este assunto, mas parece-me de facto importante, mas relativamente a esta questão das maternidades, parece-nos importante que a ARS seja ouvida em primeiro lugar, porque ouvirmos a senhora ministra antes da ARS e percebendo que nós estamos com um calendário complexo, que temos pouco tempo para fazer as audições, mas de facto ouvir a senhora ministra sem previamente ouvirmos as ARS e o que é que tem feito, parece-nos que pode de facto inquinar todo o processo, porque a senhora ministra é a última que deve responder por todos os, por tudo, e não propriamente fazer aqui uma ultrapassagem, vi primeiro a senhora ministra falar de um assunto que depois pode até perder alguma coerência na discussão.
Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste caso concreto, a questão da Ordem dos Médicos, então, afigura-se exatamente com a mesma pertinência que a ARS, e nos outros requerimentos também, no caso do PSD, temos a audição de entidades que gostaríamos de ouvir antes de ouvir a senhora ministra, e, portanto, eu sugeriria que, se calhar, as audições prévias à senhora ministra sejam organizadas da mesma forma, em slots de uma hora, para depois podermos agendar um dia com a senhora ministra, depois de termos ouvido as múltiplas entidades, tentar fazer esta organização. Sei que não é fácil, mas sei que o senhor presidente tudo fará nesse sentido.
Assim faremos. Portanto, já tenho orientações, vamos tentar fazer este trabalho conforme ficou estabelecido aqui na Comissão. Portanto, o ponto 8, outro assunto já falámos, e este é um dos outros assuntos. Passávamos então à audição do Instituto Português de Oncologia, de IPO, e pedia, penso que já foi, a Armindo já foi. Eu terei depois de sair por volta do 12:15, se não estou em erro. Terei de sair aí por volta de 12:15, porque terei de ir encerrar um colóquio. E os senhores deputados também terão antes um painel lá, não sei quais são os senhores deputados. O 12:15 lá estarei, José Manuel.
Estão aí, estavam apartados. Não sei se queria interromper aqui e depois voltar lá. E voltar aqui.
Não, eu depois saio daqui e vou lá. Depois eu quero saber o que eles querem. Também estou lá. Peço aqui uma coisa. Ah, obrigadíssimo. Está combinado. Eu tinha lá estado com eles de manhã, com uma senhora.